melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Tem uma super promoção de Natal na Container Baby Kids. Comprando na Container, você concorre a dois vale-compras, um de 500 e outro de R$200. E nas compras acima de R$150, ganhe um brinde na hora. Container Baby Kids, uma loja especializada em artigos infantis. Afonso Pena, ao lado do Walter Modas. Compre e concorra a R$33 mil em cadernetas de poupança CDL.
Temática do dia.
Onze horas e 9 minutos, estamos com 27 graus de temperatura nesta quarta-feira. Você está acompanhando o nosso Temática, entrando na nossa última hora de programação desta manhã. Ah, eu já vou desligar o ar-condicionado, porque senão vou deixar meus entrevistados daqui a pouco sem ar. Porque o gelo, o choque térmico aí, ele atrapalha um pouquinho. E hoje nós estamos de casa cheia. Já vou começar cumprimentando a todos que estão aqui, apresentando aos nossos ouvintes quem é que está conosco nessa manhã. Gerente do Sicredi de Lagoa Vermelha, Enio Leal, um prazer recebê-lo. Enio, bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Bom dia aos coordenadoras, às jovens que nos acompanham, enfim, né? A profe Johnny, da Associação Mônica Bonotto. Estamos aqui para divulgar e comemorar, junto com os ouvintes e todos os associados do Sicredi, os 10 anos do projeto Mãos que Transformam.
Muito bem. Professora Johnny Golo, representando a Associação Cultural Mônica Bonotto. Prof. Johnny, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Rudimar. Obrigada pela oportunidade e bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique.
A Andresa Matias, que é coordenadora da Sanlav, também está conosco nessa manhã. Andresa, é um prazer recebê-la, bom dia.
Bom dia, Rudi. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. É um prazer estar aqui novamente.
Que coisa boa. Também a Táfila Miraci, ela é da Sanlav, ela é uma jovem da Sanlav que participa do projeto que nós já vamos falar sobre ele, também está conosco nessa manhã. Táfila, bom dia.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com o senhor.
Da mesma forma, a Leandra Teles é do Lar da Menina, também participa do projeto Mãos que Transformam e nos dá bom dia. Bom dia, Leandra, tudo bem?
Bom dia, tudo.
Bem-vinda aqui na rádio.
Obrigada.
Muito bem. E também a Lisa Camargo, que é coordenadora do Lar da Menina, nos acompanha e participa do nosso programa dessa manhã. Lisa, bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. É um prazer estar aqui dando essa entrevista para
vocês. É um prazer receber vocês aqui. E qual é o motivo que traz esse pessoal aqui? A Cooperativa de Crédito Sicredi Ibirayaras realizou no sábado passado um evento para comemorar 10 anos do projeto Mãos que Transformam. É desenvolvido em parceria com a Associação Cultural Mônica Bonotto e atende as crianças e jovens que são abrigados na Sanlav e no Lar da Menina. Por isso que está todo mundo aqui. Então foi feita uma programação bem especial. O Everton Meneguzzi, meu colega, acompanhou no sábado essa programação, mas hoje nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse momento especial, 10 anos de um projeto que tem por objetivo transformar e vem, de uma certa maneira, através das mãos dos envolvidos, transformando. Enio, nos conte um pouquinho sobre o projeto Mãos que Transformam, que é uma iniciativa do Sicredi e que tem esses parceiros, a Associação Cultural Mônica Bonotto, que coordena, e aí na parceria da Sanlav e do Lar da Menina. Como é que é esse projeto, Enio?
Pois é, ele é desenvolvido, então, Rudi, na parceria com a Associação Mônica Bonotto, voluntários, enfim, pessoas que fazem parte da associação e que estão envolvidos nas atividades diárias, enfim, semanais do projeto, e através do Sicredi, há 10 anos, acreditando no projeto e desenvolvendo nessas duas casas de acolhimento, então, o Lar da Menina e a Sanlav. Nós comemoramos os 10 anos, já durante a semana, enfim, com várias atividades, né? Nos últimos dias também tivemos a realização da feira, que é o momento então que as crianças oferecem os trabalhos, enfim, né, desenvolvidos nas oficinas de artesanato, e essa feira aconteceu nas agências do Sicredi. As comemorações, então, estivemos no Auri Verde, no sábado, com atividades, enfim, de brincadeiras, atividades também com uma empresa que contratamos para trazer atividades que levavam, então, a trabalhando o espírito de cooperação, de equipe, comunicação, enfim, com as crianças, ao meio-dia um almoço para comemorarmos, enfim. E nessa oportunidade a gente teve o cuidado de convidar pessoas que passaram pelo projeto, né? Profissionais que agregaram durante esses anos, que contribuíram também com oficinas, com atividades, enfim, no projeto, assim como os que hoje estão participando, mas durante esses 10 anos tem muita história e a gente quis resgatar através da participação e o convite dessas pessoas.
Muito bem. Johnny, como é que é a participação da Associação Cultural Mônica Bonotto dentro do projeto Mãos que Transformam?
Pois é, o projeto Mãos que Transformam, né, surgiu a partir de uma conversa da Melissa com o pessoal da Sicredi. E era um sonho, né? Um sonho da CMB, cujo lema é Sonhos que Transformam. E foi a oportunidade, então, de transformar, né, um sonho em realidade. Então, o sonho da CMB se tornou realidade graças a essa parceria com o Sicredi. Então, desde, né, esta década inteira, esse trabalho foi dado continuidade, com seriedade, com objetivos certos, e envolveu as crianças nesse processo, que já dura, né, todo esse tempo.
10 anos já, né? A Associação Cultural tem 12 e logo em seguida já começou o projeto.
Foi bem no início. Inclusive, eu não participava ainda, né? Eu não era voluntária da CMB quando o projeto começou. Então, desde que eu estou na CMB, eu acompanho o projeto, embora assim, não diretamente trabalhando, né, nas atividades, porque são atividades de artesanato, né, para isso, então são pessoas preparadas, pessoas especializadas para trabalhar com exatamente com esse tipo de trabalho, né, que é o trabalho manual, onde a criança tem a oportunidade de criar, de manusear, né, para se desenvolver a sua capacidade de criatividade, a sua capacidade manual também, né, além de ser uma forma de terapia ocupacional, né, desses jovens, dessas crianças que estão abrigadas.
Com certeza. E lá na Sanlave, Andresa, como é que é o dia a dia? Como é que é a participação? Todo mundo participa? São alguns? Como é que o projeto Mãos que Transformam transformam o dia a dia lá da Sanlave?
Bom, Ruth, o projeto foi muito importante para as crianças. Todos participam, principalmente agora em época de pandemia, né? Porque através da informática, tem muitas crianças que vêm até nós que eles não tiveram acesso à internet, a um computador, né? E através da informática, eles conseguiam fazer os trabalhos de aula, enviar, né? Porque daí tem a profe Janara, que é a que acompanha eles, que vai ensinando tudo sobre informática, né? E através da informática, eles conseguem se virar para mandar os trabalhos de escola.
E que tipo de atividades são feitas dentro do projeto Mãos que Transformam lá na Sanlaf?
A profe Janara estava trabalhando, o que era mesmo, profe? Pode mesmo. Designer. Eles têm acesso também livre, né? Uhum. Que para eles aprenderem como acessar, como enviar trabalhos. Tem várias coisas que eles trabalham.
E a parte do artesanato também?
No artesanato também. Eles adoram o artesanato, né? Que é com a profe Sara.
Uhum.
Os trabalhos que eles fazem, que eles produzem, é os que são vendidos na feira, né? E na feira, esse dinheiro que é arrecadado retorna Para eles mesmos,
Para
né?
eles mesmos. É, então eles se motivam muito mais, porque eu passei por ali, pelo Sicredi, nesses dias das atividades, eles estavam todos empolgadíssimos. Sim. Ali fora, conversando, abordando as pessoas, tendo esse contato, vendendo esses produtos. É uma experiência diferente também para eles, né, Andresa?
É, eles sabem quanto mais eles venderem, mais arrecadarem, melhor para eles.
Melhor, né? Com certeza. E o investimento, eles escolhem o que fazer. Como é que vocês decidem isso, Andresa?
Assim, no ano passado a gente fez uma votação com eles, né? Uhum. Para ver onde que esse dinheiro seria investido. Todos optaram por conhecer a praia, né? Que a maioria não conhece.
Sim.
Infelizmente, veio a pandemia.
Não deu.
Não deu para ir. Mas a gente vai ir. O dinheirinho tá guardado.
Tá guardado. Uma hora ou outra vai dar a viagem.
É, vai dar a viagem, se Deus quiser.
Que coisa boa. Táfila, você que mora na Sanlave e que trabalha, o que que significa para você fazer essas ações? Como é que é a tua participação dentro do projeto?
Bom, a minha participação é boa, porque eu gosto de participar em todas as aulas.
Uhum.
Eu faço um ano que estou ali, né?
Sim.
Então, eu comecei o ano passado nesse projeto. Esse projeto é muito bom, a gente tem muitas possibilidades com isso, de trabalhar fora também. Ai, meu Deus.
E você participa, Táfila, de todas as oficinas, tanto do artesanato quanto da informática? Participa de todas e gosta de todas, Táfila?
Sim.
E você falava que há essa possibilidade de trabalhar fora. Uma hora vocês vão sair do lar e vocês vão ter essa experiência. O que a prof ensina nessa parte de informática, com certeza já vai ajudar bastante, né?
Uhum.
E os teus colegas gostam de participar, Táfila, também?
Gosta.
Que coisa boa. Então eu quero conversar um pouquinho. A Táfila ficou nervosa, Táfila? Não tem problema, a gente vai conversando bem de boa. Leandra, lá no Lar da Menina, como é que é a participação de vocês no projeto? Todo mundo participa?
Sim, tem é da idade de 8 a 18 anos.
Uhum.
Daí participa alguns só.
É? Uhum. E você, o que você mais gosta de fazer dentro do projeto?
Ah...
Todas as atividades você gosta ou tem alguma que é preferido? O artesanato é preferido ou não? Ou é a informática?
Ah, os dois.
Os dois?
Os dois.
É, e há quanto tempo você participa das oficinas?
É, eu tô há 3 meses no Lar da Menina.
Aham, uhum, e desde que chegou lá,
sim,
está participando.
Sim.
E é bom? Você gosta?
Sim, muito.
E todo mundo participa? Os que têm idade ou tem alguns que não participam?
Tem alguns que não participam.
Uhum. E no artesanato, que tipo de artesanato vocês fazem nas oficinas de artesanato?
Do dia que eu comecei, a gente tava fazendo uns cartãozinhos de Natal.
Uhum.
E umas guirlandas.
E as guirlandas. É. E foram vendidas?
Sim.
A grande maioria?
Uhum.
Olha que coisa boa. E, Lisa, como é que é a participação deles lá no Lar da Menina? Como é que é o envolvimento deles para participar? Se motivam? Gostam? Como é que é?
Sim, eles gostam bastante de participar das duas aulas, né? Quem mais procura é quem não está com a idade, não tem tanto conhecimento,
uhum.
né? Até porque o projeto é a partir dos 8 anos. Então, as outras crianças menores verem e querem participar. Às vezes até tem aulas que a gente consegue, né?
Uhum.
Colocar eles, mas tem atividades que eles já não têm, né? O conhecimento, como a informática, né? Os menorzinhos não conseguem ter tanto acesso. Mas é bem importante, né? Para eles, principalmente agora na pandemia, né? Como a Andresa falou, eles não tinham, né?
Não tinham onde ir, né? Quase só fechado dentro de casa. Com tudo, essa criançada não é fácil.
Isso, e daí foi uma oportunidade, né? Que esse projeto trouxe para as crianças estarem envolvidas, né? Ter alguma coisa para fazer ali. E eles e isso vai ajudar bastante, né? Para eles no futuro, como a Táfila comentou, para o trabalho deles... Porque agora, né, não estão na idade, mas surge ali o menor aprendiz, eles vão poder utilizar, né?
Já vai com conhecimento na bagagem.
Isso, já tem conhecimento, já estão saindo preparados para a vida,
né? Quantas crianças hoje estão abrigadas no Lar da Menina, Lisa?
Hoje no lar nós temos 28 crianças.
28, nossa, é uma... Já teve uma quantidade assim, não me lembro?
Já teve,
né?
Mas há um tempo atrás.
É, agora, bastante, né?
Isso, chega final de ano, a casa fica cheia.
E com certeza no final de ano também eles são muito lembrados.
Então,
sempre tem comemorações, ganham presentes. Como é que é a realidade das festas de final de ano lá no Lar da Menina?
A gente recebe bastante visitas, o pessoal, a comunidade ajuda bastante, a gente agradece, assim, né, pela participação deles, porque é bem ativo.
Uhum.
Então, as crianças também ficam muito felizes, porque tem muita coisa, assim, final de ano eles pensam, né, ah, o Natal, muitos não ganhariam nada se tivessem em casa. Então, ali eles ficam, nossa, se ganhar uma bala para eles, já é, eles já ficam felizes, sabe? Então, eles são bem gratos, pô, né, pela ajuda que a comunidade dá também.
Que coisa boa. E lá na São Lávio, Andresa, quantas crianças estão hoje abrigadas na entidade?
Hoje a gente está com 20 crianças.
20 crianças. Também é um número significativo.
Também.
Aumentou de um tempo para cá,
aumentou,
né, Andresa?
Aumentou bastante. É, como a Lisa falou, final de ano chega bastante criança.
E estão sendo bem lembrados também, né,
com
Andresa?
Com certeza.
Porque eu, como faço parte da diretoria, então acompanho sempre ali o grupo, as redes sociais. O que está tendo de festa para essa criançada? Acho que eu vou para lá uns dias também.
É verdade.
Acho que vou tirar umas férias e vou passar lá. Vou ficar obrigado uns dias lá para mim participar dessas festanças aí de final de ano. É bom, porque eles se sentem valorizados, prestigiados, e como disse a Lisa, muitos daqui a pouco não teriam essa oportunidade que estão tendo ali, mesmo distantes da família, mas estão sendo muito bem acolhidos, né, Andresa?
Verdade, e assim, ó, Rudi, as crianças, eles falam, nossa tia, como as pessoas lembram da gente, eles falam, sabe,
uhum.
E agradecem muito, porque é como a Lisa falou, se fosse na casa, de repente não iriam ganhar nada, né?
Sim.
Se estivesse em casa. Ali a comunidade ajuda bastante, graças a Deus, e o pessoal também aos redores, né? Os dos municípios vizinhos também, a gente recebe muita gente ali na casa dos municípios vizinhos que vem trazer presente para eles.
Que coisa boa, presente, sempre é bom ganhar presente, né, Tafa? Coisa mais boa que tem ganhar presente. Enio, a gente vê o próprio nome, Projetos Mãos que Transformam, envolvendo empresas sérias como o Sicredi, de responsabilidade, pessoas sérias como estão à frente dessas entidades, pessoas da associação. A comunidade acaba vendo que realmente e acaba retornando. E são essas mãos, as mãos do Sicredi, as mãos da Associação Cultural, das pessoas que estão lá e da comunidade, que vão transformando a vida dessas pessoas. Se eu te perguntar se o projeto está atingindo o objetivo para o que foi criado, nem preciso perguntar, né, Ina?
Com certeza, e a gente recebe muitos retornos, né, de associados, enfim, da comunidade, de que o projeto já deu certo, já está firme e já é sucesso, né? Porque tem muitas mãos das pessoas, das entidades, das crianças, enfim, de todos os envolvidos, né, que transformam, e a gente tem certeza que oportuniza e que agrega para a vida das crianças, né? Agrega para a gente que tem a oportunidade de ser um ser humano ou ser alguém melhor, né?
Se sentir mais
se sentir
útil,
mais
muitas
útil,
vezes.
Né?
Porque às vezes a gente for ver, Enio, a nossa realidade, o nosso dia a dia, ele é tão corrido.
Exato.
A gente tem horário para tudo, falta horário para muita coisa.
Sim.
Mas quando a gente acha um tempinho para se envolver, eu faço parte da diretoria da São Lávio há um tempo, não estou lá todo dia, mas o tempo que a gente acaba dedicando para fazer uma ação que seja na entidade, a gente já sente algo de especial, de
Sim.
diferente. E é isso que se precisa, né?
E a nossa equipe do Sicredi, né, nossos quase 30 colaboradores das três agências e outros colegas de outras agências da nossa cooperativa sempre têm a oportunidade de participar de atividades, enfim, nós somos convidados. Isso também agrega para a gente como profissional, porque a gente precisa ter esse sentimento, né, nas nossas emoções. Isso é importante para a vida, né, para valorizar, enfim. E eu queria também trazer que o projeto ele ganha uma importância muito grande também, porque ele se firmou nesses 10 anos, né?
Está garantido para 2022?
Está garantido, né? Ele tem uma continuidade, né? Graças às pessoas que estão à frente dele, né? E ao Sicredi também, que nos proporciona a nossa cooperativa, a direção que sempre atende às nossas demandas. E ele tem essa continuidade. E intrínseco nas oficinas, as professoras, as gestoras, né? Elas trabalham além do artesanato, como falou a Johnny, né? Tantas coisas que eles aprendem ali para depois, mas está intrínseco a colaboração, a cooperação, o trabalho em equipe, o amor ao próximo, o fazer o bem, o respeito. Então, isso tudo é colocado para as crianças, né? E que vai ajudar na formação delas para depois, como adultos, enfim, quando estiverem nos seus empregos, né, formando suas famílias. E o projeto ele é tão legal que a nossa cooperativa está levando também como exemplo lá para a expansão de Minas Gerais. A Salete nos trazia hoje de manhã, né, numa das cidades é Sacramento, já iniciamos um projeto lá semelhante ao Mãos que Transformam, também numa casa de abrigo. É o projeto Vidas. Então, quer dizer, já estamos servindo de exemplo. Estamos espelhando, já estamos inspirando outras pessoas para que façam o bem também para o próximo, né? E o Sicredi, como instituição financeira, tem crescido muito, né? As pessoas têm acreditado, né, na cooperação, no cooperativismo. E nada mais justo do que a gente também tornar o braço social, além do financeiro, muito forte nas nossas comunidades.
Com certeza. Johnny, você falou uma coisa na tua conversa que eu gostei muito. Você disse assim, quando o projeto começou, eu não fazia parte da Associação Cultural Mônica Bonotto. E a gente sabe que a associação é um grupo de voluntários. A gente que te conhece sabe que tu foi professora há muitos anos, sempre trabalhando nas escolas e tal. Como é que surgiu essa oportunidade de você ser uma voluntária e de você se doar? De você fazer com que as suas mãos transformem a realidade, a vida, faça a diferença na vida de algumas pessoas, como uma voluntária, Johnny?
Pois é, assim, eu tinha sempre esse desejo de ser voluntária, mas eu trabalhei, né, 30 anos, 40 horas semanais ou mais, né, sempre trabalhei muito nas escolas, em sala de aula. E aí, quando estava me aproximando minha aposentadoria, eu comecei a pensar o que, que eu vou fazer. E então, eu comecei a acompanhar pelas redes sociais a CMB. E eu achei interessante, sabe? Porque é ligada à cultura, é ligada à educação. Coisa que eu sei fazer por ter feito minha vida toda.
Sim.
Então, eu vi um convite da professora Ana Rosa no Facebook, convidando voluntários. Exatamente no período que eu estava me aposentando. Daí eu disse, bom, eu vou, é isso que eu quero. Então, entrei na CMB, até no primeiro dia, assim, fui contar histórias, sem preparo, sem nada. Cheguei, fui direto contar histórias, até fui lá, nunca vou esquecer lá, foi lá no bairro Boa Vista, na praça, lá com as crianças. E foi um encantamento tão grande, assim, que eu pensei, é isso que eu quero. É isso que eu quero continuar fazendo. Então, o meu trabalho de voluntária na CMB sempre foi mais ligado à contação de histórias, que é uma coisa que eu amo de paixão. Eu adoro contos de fadas. Então, é uma coisa que eu me dedico a fazer, né? Tanto que eu estou traduzindo contos e fadas do Hans Christian Andersen. E são contos assim, que um dia eu pretendo publicar. Mas com calma, com tempo, porque isso para mim é mais uma forma de aprendizagem, é uma forma de ocupar o meu tempo, né, ligado exatamente àquilo que eu já faço na CMB, que é esse trabalho cultural. E esse projeto Mãos que Transformam, eu acompanho desde que entrei, junto com a professora Ana Rosa. Inclusive, nós somos as responsáveis pelas bolachinhas, que são vendidas também.
Lindas as bolachinhas.
Dentro do projeto Mãos que Transformam, eu participo fazendo as bolachinhas, até porque a gente gostaria de fazer nos lares, mas falta muita estrutura ainda, né? Porque os lares, assim, eles não têm todo o espaço, não têm fornos adequados. Então, a gente faz as bolachinhas, mas nós levamos e as crianças decoram as bolachas. Com as mãozinhas delas, né? Elas mesmas preparam as bolachas. Então, é a minha participação no projeto.
Dessa forma.
Mas quem sabe um dia a gente tenha estruturas nos lares para a gente fazer esse trabalho lá, porque a gente já tentou. Mas realmente é difícil, porque é um trabalho que, assim, é alimento, né?
Sim.
O Rudimar tem que ter um cuidado. E aí a gente precisa de um espaço apropriado.
E quando é um alimento que vai virar uma obra de arte, que são as bolachinhas, aí é mais difícil ainda, né, Johnny?
Esse cuidado a gente tem que ter, né? Mas quem sabe no futuro a gente possa fazer nos lares, né, esse todo o trabalho, né, desde da massa, fazer a bolacha, assar a bolacha e decorar a bolacha.
E eu prefiro comer a bolacha depois que estiver pronto. Bom, eu já instiguei a Johnny para falar um pouquinho a respeito do trabalho de voluntário, para mostrar que qualquer pessoa pode ser voluntário. Ser um voluntário não é ficar 24 horas trabalhando para o trabalho voluntário. É dedicar um pouquinho do seu tempo em algum dia da semana ou do mês, e é assim que vai fazer a diferença. Johnny, obrigado pela presença, parabéns pelo teu envolvimento como voluntário e parabéns pela Associação Cultural Mônica Bonotto.
Ah, nós agradecemos sempre, né, a oportunidade, Rudi, e obrigada pela parceria contigo também, porque você sempre está dando espaço para nós, sempre valorizando também o nosso trabalho. E nós precisamos.
Com certeza. Andresa, obrigado pela tua participação também. Um bom trabalho para vocês, um feliz Natal e Ano Novo para todo mundo lá da San Lave.
Obrigado, Rudi. Aproveitando, eu quero convidar o pessoal, que hoje é o final da feira lá no Scred.
Sim.
Para o pessoal ir prestigiar. Tem ainda, poucas coisas.
Ainda dá tempo.
Ainda dá tempo, porque já venderam quase tudo, né?
Uhum, isso é bom.
E agradecer por tudo, agradecer a comunidade laguense que sempre está ajudando as casas, apoiando quando a gente precisa. Um Feliz Natal a todos, que Deus abençoe a todos.
Muito bem. Táfila, obrigado pela tua presença. Feliz Natal para ti e para todos os teus colegas lá da San Lave, tá bom?
Você.
Muito bem. Também a Leandra. Obrigado, Leandra. Bom trabalho para vocês lá e um Feliz Natal, tá bem?
Obrigado, igualmente.
Lisa, obrigado pela tua presença, conte sempre conosco, bom trabalho para vocês lá no lar.
Muito obrigada, Rudimar, muito obrigada pelo espaço e agradecer também à comunidade pela ajuda que sempre está dando para nós. E como a Andresa falou, aproveitar, pedir para passarem lá na feira, né? Tem pouquinha coisa, as crianças estão bem ansiosas para vender tudo, porque, né?
Com, o objetivo é esse.
O objetivo é vender tudo que tem lá, então se puderem passar, né, e dar uma olhada. É isso, muito obrigada pelo espaço.
Nós que agradecemos. Enio, para finalizar contigo então, parabéns pelo envolvimento do Sicred, por essa linda ação e conte sempre conosco para valorizar essas ações e mostrar para a comunidade o resultado desse trabalho. Porque 10 anos não foi a semana passada, né, Enio?
É uma década.
É uma década da história.
Tem muita história aí que a gente pode resgatar, muitas vitórias, muitos desafios, né? Por parte, inclusive, das crianças que tiveram que aprender coisas novas e estiveram dispostas a isso. Agradecer a todos os associados que acreditam no Sicredi, a toda a comunidade que se envolve no projeto de qualquer forma, né, e que sempre contribui. Desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo a todos e agradecer a vocês da rádio por nos oportunizarem sempre esses momentos e de estarmos divulgando as ações, as atividades do Sicredi.
Muito bem. 11 horas com 34 minutos, eu vou para o intervalo, eu volto em seguida e agradeço a presença de todos que hoje representam o projeto Mãos que Transformam aqui na nossa programação.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.